entrevista.
Você tem em casa um liquidificador que já deu o que tinha que dar? Ou um aparelho celular que há muito tempo não recebe atualizações e é confundido com aquele jogo da cobrinha? O Adriano Faria tem um desse. O destino deles é o lixo, mas já vamos avisando que não é para você descartá-los no balde de lixo seco da sua casa. São exemplos típicos de lixo eletrônico ou e-lixo, que exige um descarte especial, e o Senado Verde tem um serviço. Nós vamos conversar sobre o assunto com Humberto Formiga, coordenador do Núcleo de Responsabilidade Social do Senado. Humberto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia, Gisiel, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer e uma oportunidade falar sobre esse assunto aqui na Rádio Senado.
Humberto, por que que o lixo eletrônico não pode ser descartado como simplesmente lixo seco?
O lixo eletrônico tem características que o classificam dentro da norma técnica brasileira como lixo perigoso, porque nesse lixo, nesse resíduo, nesse tipo de resíduo, nós temos produtos químicos que são altamente poluentes e alguns deles extremamente tóxicos para o meio ambiente, sobretudo para mamíferos e peixes. Então, quando esses resíduos são descartados de forma inadequada no meio ambiente, a consequência imediata é a poluição dos mananciais, e se não houver medida de tratamento, eles acabam retornando para nossas casas de alguma forma.
E quais são as categorias de lixo eletrônico, Humberto?
Nós temos na categoria de resíduos perigosos, nós temos aqueles da linha branca, digamos assim, que são os relacionados com os tratamentos de saúde. Então, todo lixo hospitalar, ele normalmente, quem circula por essas áreas de assistência à saúde, encontram lixeiras brancas. Aquela lixeira branca, ela é destinada à exclusividade do lixo hospitalar. O lixo tóxico, o lixo, o eletroeletrônico se enquadra nessa outra categoria, esse lixo tem um destino que foi convencionado para ser coletado na cor laranja. Então, onde tem lixeiras da cor laranja, os resíduos eletroeletrônicos são destinados a essa fração, porque normalmente nós temos dois mecanismos de tratamento: a logística reversa, quando nós temos a oportunidade de devolver pilhas, baterias, eletroeletrônicos, às vezes embalagens de inseticida, esponja de plásticos que não são degradáveis facilmente, a gente devolve para o fornecedor desses produtos, e aí a indústria já está preparada para fazer um tratamento adequado, às vezes até fazendo um reaproveitamento, como por exemplo no caso de lâmpadas, né? As lâmpadas fluorescentes, elas têm alguns componentes como chumbo e mercúrio, que podem ser reaproveitados pela indústria, né? Trazendo um ganho na economia circular, e se fosse descartado simplesmente no meio ambiente, causaria um problema de poluição enorme.
E o que é que acontece com o lixo eletrônico, Humberto, quando ele é descartado da forma correta? Geralmente ele vai para alguma empresa de reciclagem e esse produto volta de alguma forma para a sociedade de uma forma que ela pode usar?
Aqui no Senado, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos encontrou uma fórmula brilhante. Ela tem que ser elogiada porque pode servir de referência para todo o país. Nós temos, em relação à fração de eletroeletrônicos, uma parceria com uma organização não governamental que faz um trabalho social brilhante, um trabalho extremamente necessário, porque eles pegam os nossos resíduos que são descartáveis, reconhecidos pelo TCU como bens inservíveis, e fazem um reaproveitamento através do treinamento de adolescentes que estão ali na faixa do ensino médio e podem ser treinados para funções ou para uma capacitação na área tecnológica. Então, eles desmontam esses aparelhos de forma didática para que os alunos entendam o funcionamento dessas estruturas e remontam né, fazendo um alongamento, um prolongamento da vida útil daqueles produtos em alguns casos. E muitos desses aparelhos vêm de volta, vão para bibliotecas, vão para escolas públicas, e isso deixa o trabalho socialmente muito mais interessante, porque tem um ganho para todos.
Agora, as pessoas que estão nos ouvindo agora, Humberto, eu tenho certeza que qualquer pessoa, ela tem uma gaveta lá que ela coloca tudo que ela não precisa mais com relação a eletrônicos. Eu, por exemplo, eu tiro por mim. Eu tenho uma gaveta lá que eu tenho bateria que eu não uso mais. Tem cabo, tem fios, telefones celulares, às vezes eletrodoméstico, às vezes você muda a configuração da sua TV por assinatura e aí eles mandam um outro tipo de modem e outros cabos e aí deixam aquilo lá, dizem que vão pegar, às vezes não pegam e fica em casa e você fica com aquele monte de eletrônicos sem saber o que fazer. Esses eletrônicos, eles podem ser entregues aqui no Senado? O Senado tem um serviço para receber esse lixo eletrônico?
Sim, nós temos um serviço disponível para os 9 mil colaboradores internos da administração, da casa, né, do legislativo e da área administrativa. Nós não fazemos esse recolhimento para a população em geral, porque é uma medida administrativa do nosso programa de gerenciamento de resíduos sólidos interno. No entanto, no GDF, aqui na realidade de Brasília, nós temos vários pontos disponíveis na cidade, principalmente em áreas comerciais, que fazem parte desse esforço. Essa ONG mesmo, que o Senado tem um acordo de colaboração, de cooperação, ela faz esse trabalho em diversas áreas aqui do Distrito Federal, dando essa destinação adequada, no final das contas. Essa realidade que você retrata, de nós, todos nós temos, né? É uma realidade dos nossos dias. Nós temos ali uma quantidade grande de eletroeletrônicos e tem uma sobrevida às vezes curta, né? Usamos por pouco tempo e imediatamente já temos que descartar. Então é muito importante que a população esteja atenta a isso, porque é um resíduo perigoso, né? É um resíduo que não pode ser descartado junto do lixo comum. Aparentemente ali é um bem que não oferece nenhum perigo, mas ele é extremamente tóxico, tem componentes tóxicos que produzem um mal ambiental, um impacto ambiental muito negativo, e isso a gente tem que ter presente na hora de fazer o descarte. Então o descarte adequado é procurar os pontos de coleta de eletroeletrônicos, porque eles têm, esse material tem um valor agregado, eles têm produtos que podem ser reutilizados economicamente, e quando a população está capacitada ou orientada a fazer esse descarte adequado, evita que a natureza seja agredida novamente, porque evita que novos recursos ambientais tenham que entrar na produção de novos itens.
Ok, então, Humberto Formiga, muito obrigado pelas informações importantes para todos nós.